Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa tarde a todos os ouvintes, estejam connosco, porque o tema de hoje versa os ministérios na Igreja. E connosco temos a Senhora Dona Joaquina Lima, que é catequista, ministra extraordinária da Comunhão e coordenadora dos restantes ministros. Estejam connosco porque é um tema muito atual, pois o Papa Francisco publicou doutrina sobre o assunto e a Conferência Episcopal, de igual modo, e é através precisamente do documento da Conferência Episcopal que nós vamos conversar neste programa. Muito boa tarde ou boa noite, bom programa.
Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Na rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor.
Jesus tinha realmente tanto amor e tem imenso amor por cada um de nós. Na nossa mente está aquela frase: ide, evangelizai. Todos aqueles que acreditarem e forem batizados serão salvos. E fundou a Igreja para bem da humanidade. Vamos começar por lembrar um pouco de um texto que o nosso saudoso bispo Dom Anacleto Oliveira escreveu. Foi uma carta pastoral. Somos a Igreja que evangeliza. Escreve assim Dom Anacleto: se a sociedade civil é imprescindível para a existência de qualquer indivíduo, muito mais o é a Igreja para os cristãos. Repara-se como Jesus, seu fundador e fundamento, define a nossa identidade e para mais com palavras ditas na última ceia. E por isso, com o valor de um testamento, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como poderíamos nós pôr em prática este mandamento sem nos reunirmos em assembleia, se não todos os dias, pelo menos ao domingo, o dia do Senhor, e anualmente em datas mais significativas para a Igreja em geral e também para a Igreja local, ainda por ocasião de acontecimentos marcantes para a nossa vida pessoal, familiar ou comunitária. São sempre encontros de festa, porque celebrativos do amor com que o Senhor nos salva e, como tal, de convívio, partilha expressiva do mesmo amor entre nós. Partilhamos o que recebemos. No centro das festas cristãs tem de estar sempre a celebração eucarística, com a comunhão do corpo de Cristo entregue por nós. É este amor do Senhor e ao Senhor, nesta sua expressão mais forte e fortificante, que nos leva a nós dele nos alimentarmos, a repartir o nosso pão e outros alimentos, ou tantos outros dons que fazem parte da nossa vida. Uma vida que é tanto mais quanto mais se alarga a vida daqueles que amamos e que nos amam. Mesmo se as religiões não têm o monopólio do sentido, integram um universo simbólico, como direito, a moral, a história, a história da arte ou o mito. Sendo assim, deve-se aprender e aprofundar nas escolas a inteligência reflexiva. E o Papa, neste início do ano escolar, até diz que a educação é fundamental para superar fundamentalismos. E lembra: o diálogo interreligioso pressupõe o contexto das religiões como acentuadas escreve o teólogo Hans Küng. Nós caminhamos juntos, caminhamos em comunidade que deve ser aberta e inclusiva, pois é a vocação da Igreja. A Igreja não é uma elite. É preciso descobrir o Vaticano II para enfrentarmos o futuro, proferiu o Papa Francisco no dia 8 de outubro. E precisamente indo à Constituição sobre a Sagrada Liturgia, podemos sublinhar que os que servem ao altar, os leitores, comentadores, elementos do grupo coral, exercem também um verdadeiro ministério litúrgico. Exerçam, pois, o seu munus com piedade autêntica e do modo que convém a tão grande ministério, e que o povo de Deus tem o direito de exigir. É, pois, necessário imbuí-los do espírito litúrgico, cada um a seu modo, e formá-los para escutarem exatamente a parte que lhes compete. E a Constituição sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II reafirma: brilhem os ritos pela sua nobreza, pela sua nobre simplicidade, sejam claros na brevidade, evitem repetições inúteis, devem adaptar-se à capacidade de compreensão dos fiéis e não precisarem, em geral, de muitas explicações. E recorrendo a São Paulo, o grande apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, nós vemos que ele recomenda: vós sois o corpo de Cristo e cada um, pela sua parte, é um membro. Aqueles que Deus estabeleceu na Igreja são, em primeiro lugar, apóstolos. Em segundo, profetas. Em terceiro, mestres. Em seguida, ao dom dos milagres. Depois, o das curas e das obras de assistência e do governo e as diversas línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Fazem todos milagres? Possuem todos o dom das curas? Todos falam línguas? Todos as interpretam? Esperai, porém, aos melhores dons. Aliás, vou mostrar-vos um caminho que ultrapassa todos os outros. E o nosso bispo Dom João Labrador, na nota pastoral no início deste ano, dedicado à pastoral, escreveu que, neste contexto de sinodalidade, no qual ressalta a participação ativa de todos os batizados em coerência com o magistério do concílio e pós-concílio, temos o dever de promover nas comunidades cristãs os diversos ministérios e serviços eclesiais, sejam ordenados, sejam laicais. Iremos continuar a percorrer este itinerário que assenta numa sólida formação do povo de Deus, à qual devemos prestar a melhor atenção. Esta introdução já está a ser um pouquinho longa, mas é uma introdução para depois falarmos dos ministérios da Igreja. E os ministérios da Igreja que vamos falar é o ministério do leitor, o ministério dos acólitos e o ministério da catequese. A Constituição sobre a Sagrada Liturgia sublinha que a liturgia é simultaneamente o sino para o qual se dirige a ação da Igreja e a fonte de onde permana toda a sua força. Aliás, nós sabemos que a Eucaristia faz a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia. É desejo ardente da Santa Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena e consciente e ativa participação na celebração litúrgica. E, olhando para o Catecismo da Igreja Católica, refere-se também os acólitos, os leitores, os comentadores, os catequistas e membros do coro desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. E depois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se me perguntassem que características deve ter uma nova pastoral, eu diria que o acolhimento deve ser significativo, deve haver proximidade, ternura, compaixão, falar com o coração para o coração, construir a comunidade, anunciar a essência do Evangelho, pregar a pessoa de Jesus Cristo ressuscitado, exercer a diaconia e celebrar a Eucaristia. Dona Joaquina Lima, como disse, está conosco, e ela é catequista há vários anos e também ministra da Sagrada Eucaristia. O que lhe parece da instituição destes chamados ministérios, com um cerimonial apropriado, com formação apropriada e tendo em atenção a prática que tem vindo a desempenhar, neste caso, na comunidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima?
Olá, boa noite. Com certeza que toda a comunidade cristã é constituída por muita gente, por muitas pessoas, e que em comunidade precisamos de ministérios para que tudo seja harmonioso e seja apelativo e seja um ato de amor comunitário, desde as crianças na catequese até à sociedade, ao resto da comunidade, incluindo os desprotegidos e os inválidos e os doentes, da qual também tenho um bocadinho essa noção, visto que também sou ministra da Comunhão, e esse também é um ministério que faz, é importante nessa faixa etária, visto que muitas pessoas já não estão capazes de frequentar ativamente a Eucaristia e a participação ativa, e então nesse caso é o Ministro da Extraordinária da Comunhão que lhes leva um bocadinho da comunidade e que lhes leva um bocadinho de amor e de comunidade ao domicílio, às suas casas, levando-lhes a comunhão. E claro que também, e começando por aí, o catequista é realmente uma pessoa laica, claro, instituída por, como falava o Papa Francisco, quando instituiu o Ministério Laical da Catequese, em 2021, e no qual o texto refere que o catequista, estando à frente de muitas comunidades e ainda há locais, regiões em que o catequista é por excelência o evangelizador, porque não tem outro meio de lá chegar Cristo e a transmissão e o aprofundamento da fé é levado muitas vezes por o catequista, pode ter outro nome, pode ser um missionário, pois claro, não deixa de não ser, porque o catequista é um missionário, no fundo, está em missão a cumprir um dever comunitário, de comunidade. E o catequista tem que ser, ou deve ser, é bom que seja, um homem, mulher, que seja, tenha maturidade e que tenha fé, fé profunda, e que faça parte da comunidade para exercer este ministério. Que sejam batizados, confirmados, participantes na Eucaristia, e que seja também acolhedor, generoso, que tenha uma comunhão, que faça parte de uma comunhão fraterna na comunidade, e que mais que nunca seja evangelizador neste mundo que nós estamos a viver, cada vez com mais desafios, com mais que nos fazem até desacreditar muitas vezes por factos vindos a público que não são os desejáveis, e que fazem desacreditar muitas vezes os que já pouca fé têm. E pode ser o catequista, através da criança que nos chega às mãos, o mediador para fazer reverter estas descrenças, através de interação entre a criança que nos chega às mãos, como já falei, e os pais, trazendo-os à vida comunitária, fazendo-os participantes e, ao mesmo tempo, responsáveis, e que sejam, e para isso, o catequista tem que ser um modelo, tem que ser algo e alguém que se faça acreditar, e que os pais digam: sim, esta pessoa quer o bem do meu filho, da minha filha, e portanto eu vou colaborar, eu vou participar, eu quero. E isso era o que mais nos leva a fazer este trabalho comunitário. Claro que o catequista não se vai substituir aos pais de todo, nem é essa a ideia, mas sim fazer a ponte, seguindo um caminho que leva a criança a ser uma, antes de mais, uma criança feliz e uma boa pessoa, com amor, com valores, e que seja capaz de transmitir, até com os seus exemplos e com as suas atividades próprias de um bom cristão, trazer, quem sabe, outros também à catequese e falar de Cristo. Acho que é o objetivo do catequista.
Vamos fazer um pequeno espaço musical com canto gregoriano, que foi gravado no templo, no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em Santa Luzia, já no ano 1998, que é Dum Pater Familias, em que nos faz referência a Santiago, evangelizador destas partes aqui no Ocidente.
Primus est apostolis,
Senhora Dona Joaquina Lima, na sua intervenção, já na parte final, falou com bastante referência que a paróquia, no fundo, é uma comunidade e não há verdadeiramente uma paróquia se as pessoas não vivem em comunidade. É aos atos celebrativos que são da comunidade. Pois nós pertencemos ao povo de Deus. Nós dizemos mesmo que somos a família de Deus. Porque tudo radica no batismo, onde se diz à pessoa ou à criança que está a ser batizada: tu és sacerdote, profeta e rei. Será que este mandato, a quem é batizado, tu és sacerdote, profeta e rei, está a ser cumprido na igreja, ou a igreja é dos outros que estão lá?
Pois, essa é uma boa pergunta e que nos faz refletir. Sim, tem as duas vertentes. Há os que os pais, quando vão batizar as crianças, é com fé que o fazem, E também há os que vão batizar a criança porque faz parte, porque a sociedade é assim, porque não tem a formação cristã suficiente para entender que está ali a tomar um compromisso sério para a vida pelo filho ou filha e que é a obrigação depois fazer, seguir e acompanhar aquela criança na fé cristã. Mas partindo do princípio de que realmente é com base na fé cristã que vai batizar o filho e filha, é também de inteira responsabilidade e obrigação acompanhá-lo pela vida fora. Claro que a comunidade terá que estar aberta e fazer com que a comunidade cresça e lhe ofereça as ferramentas para que isso aconteça. Claro que falamos aí de muitos ministérios, todos eles importantes na comunidade, e que sem eles não existe comunidade, e que eles são importantes para isso. Naturalmente que a criança é a base. É batizada, faz parte da igreja, somos todos igreja. A igreja são as pedras vivas, não é a igreja, não é a casa, mas sim as pessoas, e as pessoas é que fazem a igreja. Portanto, sim, acho que a comunidade é importante e que teremos todos que fazer um esforço e trabalhar para isso, para unir e não afastar as pessoas.
Em linguagem muito simples e que se repete muitas vezes, a igreja deve ter as portas abertas, e quando se diz a igreja não é o edifício físico, mas é a comunidade dos cristãos, e não excluir ninguém. O documento da Conferência Episcopal faz referência precisamente ao que diz o Papa no exercício do seu ministério, faz referência até ao direito canónico e, a certa altura, referindo-se aos leigos, diz que são possuidores da idade e das qualidades determinadas por decreto da Conferência Episcopal, podem, mediante o rito litúrgico, ser assumidos de modo estável para desempenhar os mistérios de leitor e de acólito, e acrescenta-se de catequista. Porém, a colocação nestes ministérios não lhes confere o direito à sustentação ou remuneração por parte da Igreja.
Claro.
Nós, na comunidade da Paróquia Senhora Fátima, já há os leitores, os acólitos, os catequistas. Mas a Conferência Episcopal apela precisamente para que os bispos, na sua diocese, fomentem, por assim dizer, um ritual em que faz, por assim dizer, a entronização destes ministérios. A função própria do leitor instituído é proclamar a palavra de Deus nas assembleias litúrgicas. Com efeito, a leitura dos textos bíblicos na assembleia não é um ofício presencial, mas sim ministerial, com exceção do Evangelho, cuja proclamação é do diácono ou do presbítero. E o documento começa a referir quais devem ser as características de um bom leitor e, mais ainda, a formação que ele deve ter, e diz mesmo que há dotes naturais de comunicação, mas também há técnicas para a pessoa se preparar para comunicar em público, falar ou ler em público. E na formação do leitor fala na formação bíblica, para que possa compreender os textos, na formação litúrgica, na formação catequética, na formação técnica e prática, no capítulo da dicção e da leitura proclamada em voz alta, bem como das artes e técnicas da comunicação oral, designadamente da leitura proclamada em público, com ou sem amplificação artificial. Ler bem em forma de proclamação em público não é fácil. E continua. A arte de proclamar bem em público assenta certamente em dotes naturais. Mas estes devem ser sublimados pelo estudo e pela técnica a partir de uma experiência pessoal de encontro com o texto. E há uma recomendação prática e interessante, é que a pessoa que está destinada a fazer uma leitura na celebração, de modo especial na Eucaristia, deve em sua casa ler o texto, meditar, fazer a interioridade desse texto, para que o texto não seja só proclamado com a boca, mas também com o espírito. O que é que acha?
Com certeza, de acordo. Se eu conhecer bem, se eu já tiver um conhecimento prévio do que vou ler, naturalmente que a proclamação vai ser diferente, porque eu já o interiorizei, eu já consigo proclamá-lo de uma outra forma, com mais ênfase, dando realce àquilo que o texto tem de mais rico, portanto, fazendo a leitura correta da pontuação, das pausas, daquilo que se pretende, para que a mensagem chegue à comunidade com dignidade e com, portanto, seja fiel ao que está escrito no texto, não lhe dando voltas para alterar o seu sentido, para que a mensagem chegue realmente completa.
Por vezes vemos transmissões da celebração da Eucaristia ao domingo em dois canais de televisão, e uma vez ou outra, temos que ser sinceros, as leituras são muito fracas, para não dizer fracas. E às vezes vamos a uma outra comunidade e há o leitor que é escolhido mesmo na hora. Por isso não dá certo, não dá resultado. Mesmo há pormenores, por exemplo, fazer uma leitura de uma epístola e depois no final deve haver ali um espaço pequeno de silêncio, e só depois é que se diz palavra do Senhor. E quem diz este pormenor, outros, dar destaque a alguma frase, algum pequeno texto que está na leitura. Tínhamos muito que falar sobre isso. Aliás, fala-se da dicção, de formação da dicção. Os homens do teatro, e a liturgia não é um teatro. É mais do que isso. Há um ritual, por isso é que se chama liturgia. Há o gesto, há a palavra, há o canto, há o cerimonial, há os símbolos, há uma mistagogia. Mas o tempo não é muito e passávamos para o ministério do acólito, o ministério do acolitado, aqueles que estão ao serviço e próximos do altar. Da paróquia do Senhor da Fátima, pelo menos lá em cima, na celebração das 11 horas, as acólitas são impecáveis, merecem admiração e contribuem para a beleza da celebração. O acólito é instituído para ajudar o diácono e para ministrar ao sacerdote no serviço do altar. O serviço do altar compreende diversas atividades, que é conveniente distribuir entre vários acólitos. Havendo apenas um, será ele a fazer o que for mais importante, e distribui-se para os outros ministros ou demais tarefas. E acerca das tarefas do acólito: levar a cruz na procissão de entrada, servir o livro e ajudar o sacerdote, o diácono, levar o pão e o vinho e entregá-los ao sacerdote, preparar o altar com os utensílios todos que se usam, desde o corporal, as patenas, enfim, ajudar o sacerdote e o diácono na distribuição da comunhão, mesmo quando realmente não há ministro extraordinário da comunhão. E até se chama a atenção quando a comunhão é sobre as duas espécies, que o acólito segure o cálice e o que vai comungar por intenção olha a sagrada hóstia no sangue e comunga. Há pormenores aqui realmente que têm que ser preparados. O acólito também é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, quando realmente não há ministro. E tudo isto exige uma formação conveniente. Já falámos da formação dos leitores. O acólito teve também uma formação bíblica, teológica mesmo, teológica, litúrgica, formação estética, sim, sobre arquiteturas, alfaias, imagens, devem ser educados no domínio do corpo e da motricidade humana, cultivando a harmonia do movimento, do sentido, do ritmo das partes e conjunto. Formação pastoral ou prática, o corpo deve ser preparado para o diálogo e coordenação. Enfim, temos muito caminho para dar para a instituição destes ministérios. E, no final, temos o ministério da catequista, de que a Dona Joaquina é mestra. Porque
mestra, não.
Há quantos anos é que exerce?
Talvez 15, por aí.
15 anos. E ministra extraordinária da comunhão?
Para aí há 12, ela foi 12. Logo a seguir, sim.
Então, quando lhe disseram no batismo que era uma menina... Pequenina, tu és sacerdote, profeta e rei, coloca isso em prática.
Cá estamos nós. É um bocadinho isso. Sim, acho que todos esses sacramentos fazem de nós melhores cristãos e prontos para exercer a nossa missão na comunidade. E é isso que tenho feito e é isso que se pede de um catequista, é que seja... uma pessoa disponível e que esteja pronta para ajudar no que for necessário na comunidade, sobretudo com as crianças, fazendo delas boas pessoas e, por consequência, formar um mundo melhor, que é isso que se quer.
O documento que estamos a citar refere que a importância do Ministério da Catequese aconselha a que em cada diocese exista um certo número de fiéis que de modo estável e generosamente dedicados à catequese sejam reconhecidos publicamente. Estes fiéis, em comunhão com os sacerdotes e o bispo, contribuem para dar a este serviço diocesano a configuração eclesial que lhe é própria. Mas fala-se no documento acerca da formação, que também é um pormenor muito importante. Por vezes a gente observa, nas assembleias, de modo especial dominicais, a relação estabelecida entre a catequista e as crianças. Há ali uma relação afetiva.
Sem dúvida, sem dúvida. E agora com esta fase da pandemia, afastámo-nos um pouco. E agora há aquele receio, e primeiro que consigamos novamente atraí-los para nós e estarmos à vontade, tem sido um bocadinho um trabalho que se tem vindo a fazer com mais demorado, mas que vai acontecer, porque isso é um meio caminho andado para a criança se sentir acolhida e se sentir amada e se sentir... protegida, e portanto o chegar perto, o estar perto, o perguntar, o estar na celebração a perguntar e porque é que sim e porque é que está a acontecer assim no altar e porque e vir fazer essas perguntas é um sinal de que está a resultar a nossa missão de evangelização.
Na dimensão do saber, a catequista deve fazer uma formação bíblico-teológica, de conhecimento da antropologia e do contexto social, Sente essa falta?
Sim. O contexto social é importante nós sabermos quem temos na nossa frente e porque é que acontecem determinadas situações. Se não conhecermos a história daquela criança ou da família, ou seja, não podemos ajudar. Portanto, isso faz parte, é uma parte importante que se deve fazer logo no início de um grupo de catequese, num princípio de ano de catequese, conhecer bem o grupo que temos na frente e o contexto social de onde surgem as crianças, para podermos ajudar em todos os sentidos, porque a evangelização é, sim, falar de Jesus, mas também é ajudar a que a criança seja feliz.
Na dimensão do saber fazer, a catequista forma-se para crescer como educador e comunicador.
Sem dúvida.
Neste caso, Dona Joaquina, educadora e comunicadora. A catequista é um educador que facilita o amadurecimento da fé. Quantos adultos se lembram da sua catequista?
Com certeza, isso acredito que sim. E como eu também ainda me lembro das minhas catequistas, também creio que há catequizandos que passaram por mim e que se lembram de mim.
Eu lembro-me da minha catequista, quando era menino, da Tia Engrácia. E aqui há tempos eu contactei com uma catequista de Carvoeiro, no lugar de Agros, a Tia Joaquina, que tinha 94 anos e teve a visita de um catequizando que é advogado e que apareceu lá com outro colega e vira-se para a Dona Joaquina e diz: ah, tia Dona Joaquina, eu aprendi muito consigo e que eu guardo dentro de mim. E disse para o colega: foi a minha catequista. Isto é bonito.
Com
o nosso programa está a chegar ao fim, já temos a música de Brahms. Vamos ter concertos de órgão em Viana e é bom sempre estarmos neste clima. O documento termina assim: a presente proposta dos ministérios instituídos à Igreja está em Portugal, tem como objetivo fazer de Cristo o coração do mundo, que é a peculiar missão de toda a Igreja. Precisamente este serviço em favor do mundo único, mas diversificado, alarga os horizontes da missão eclesial, impedindo-a de se encerrar em lógicas estéreis que visem, sobretudo, reivindicar espaços de poder. E na Alegria do Evangelho do Papa Francisco, publicado em 2013, lemos um texto que eu acho que é maravilhoso. É bom que toda a catequese preste uma especial atenção à vida da beleza. Anunciar Cristo significa mostrar que se acredita nele e segui-lo. Não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de preencher a vida de um novo esplendor e de uma alegria profunda, mesmo no meio das provocações. Nesta perspectiva, todas as expressões de verdadeira beleza podem ser reconhecidas como uma vereda que ajuda a encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Não se trata de fomentar um relativismo estético que pode obscurecer o vínculo indivisível entre verdade, bondade e beleza, mas a recuperar a estima da beleza para poder chegar ao coração do homem e fazer resplandecer nele a verdade e a bondade do ressuscitado. E chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer a Dona Joaquina Lima por ter estado connosco neste trabalho, Igreja Presente. E agradecerem ao Celso Carvalho, que está na parte técnica, e a todos aqueles que nos acompanharam. Desejar que passem bem este tempo de outono, em que podemos provar os frutos novos da terra e, ao mesmo tempo, também e saboreando já as castanhas que caem dos castanheiros. Falamos dos ministérios da Igreja, do leitorado, do acolitado e da catequese. Muito boa noite, um bem-estar para todos. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.